Está no ar o CBN Paraná, deste 26 de junho de 2025. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. A primeira informação de relevância do Estado aqui, que nós já vamos trazer para você, é uma operação do GAECO em Maringá, melhor dizendo, na região de Maringá, que fechou uma autoescola clandestina em Sarandi. Houve prisão de um médico nessa situação e a Brenda Caramás que nos conta mais. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce, para você e também para quem nos acompanha. O GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, identificou e fechou um centro de formação de condutores clandestino no município de Sarandi, vizinho a Maringá. Um médico foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Essa ação foi na manhã desta quinta-feira, durante a Operação Visão. O objetivo dessa operação é apurar a suposta prática de crimes de associação criminosa, falsidade ideológica e corrupção ativa e passiva em um esquema de fraudes sistêmicas relacionadas à obtenção e à renovação da Carteira Nacional de Habilitação aqui no Paraná. Ao todo, foram cumpridos 3 mandados de prisão preventiva, 4 de monitoração eletrônica, 14 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de afastamento de funções públicas, além de 1 de suspensão das atividades econômicas e uma dessa clínica que foi fechada no âmbito da operação Visão. 4 servidores públicos da Siretran foram afastados já dessas funções, essa clínica foi fechada e esses pedidos foram expedidos pela primeira vara criminal de Sarandi, pela vara criminal de Santa Fé e também pela vara criminal de Engenheiro Beltrão. As medidas judiciais foram cumpridas em 3 investigações diferentes, ao mesmo tempo, em endereços relacionados aos investigados nas cidades de Sarandi, Maringá, Santa Fé, Centenário do Sul, Lupionópolis, Engenheiro Beltrão, em Peabiru e em São Jorge do Ivaí. Essa ação teve o apoio do Detran. As investigações começaram em setembro do ano passado e no início de 2025 continuaram depois de denúncias de irregularidades em exames teóricos e médicos feitos na Siretran de Sarandi e de Engenheiro Beltrão e também em uma clínica de Centenário do Sul. Foram obtidas evidências da atuação conjunta de servidores públicos, entre eles um médico, também particulares e de empresas que atuam na área de trânsito. Um dos investigados, que foi preso preventivamente essa manhã, já foi condenado 4 vezes pela prática de crimes envolvendo o Detran. Outro investigado, também preso hoje, é réu em 3 ações penais envolvendo os mesmos tipos de crime. O nome dessa operação faz alusão aos motoristas com problema de visão que eram reprovados nos exames, mas que acabavam sendo aprovados por médicos dessa clínica investigada, garantindo dessa maneira a renovação da CNH de uma maneira ilegal, de uma forma ilegal, Joyce.
Obrigada, Brenda, com essas informações. Então, primeiramente, a participação da CBN Maringá aqui no CBN Paraná. Agora é a vez de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, contando mais sobre um casal que foi preso pela Polícia Federal pelo golpe do chupa-cabra nas agências bancárias. Fazia tempo que eu não ouvia sobre esse golpe, hein, Emanuel? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes. Agora, com tanta tecnologia, né, golpes pela internet e tudo mais, esse é um golpe um pouco mais arcaico, mas que continua prejudicando pessoas, e não só aqui na cidade de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Esse casal é suspeito de aplicar golpes dentro de agências bancárias em vários municípios da região sul, incluindo Santa Catarina e também Rio Grande do Sul. O casal foi preso aqui nos Campos Gerais após uma denúncia na cidade de Ponta Grossa. De acordo com a Polícia Federal, os dois usavam essa prática conhecida como chupa-cabra. O golpe consiste em adulterar os caixas eletrônicos, fazendo com que os cartões fiquem travados. Depois, os suspeitos se passam por funcionários do banco e orientam falsamente os clientes com o objetivo de obter dados e desviar dinheiro das contas das vítimas. A prisão aconteceu no último sábado, mas, como teve envolvimento da Polícia Federal, foi divulgada apenas ontem à tarde. Uma mulher de 55 anos acionou a Polícia Militar aqui em Ponta Grossa por suspeitar que estava sendo vítima do golpe. Ela relatou ter perdido R$ 3.100 depois de cair nesse golpe em uma agência da Caixa Econômica, localizada na Avenida Visconde de Mauá, no bairro Oficinas. Até por isso aí, Banco Público teve ação da Polícia Federal. Segundo a Polícia Militar, o casal foi localizado pouco tempo depois em um posto de combustíveis entre os municípios de Castro e Piraí do Sul. Já estavam saindo de Ponta Grossa. Um homem de 46 anos e a mulher de 43 foram levados à sede da Polícia Federal. aqui de Ponta Grossa. Os nomes deles não foram divulgados. A vítima contou que, ao perceber que o cartão ficou preso no caixa eletrônico, foi abordada por uma mulher que se passou por cliente. A mulher afirmou que o mesmo problema já havia acontecido com ela e orientou a vítima a ligar para um número de telefone colado no caixa. Quem atendeu a ligação foi o cúmplice do golpe, que solicitou informações da conta e fez a transferência do dinheiro. A Polícia Federal explicou que o golpe costuma acontecer em locais com pouco movimento ou em horários com menor fluxo de pessoas. Tem que estar atento também para ver se a pessoa está ali com o uniforme da caixa. Se não for horário de atendimento e tiver alguém ali, fique mais atento nesse sentido também e sempre procure recomendação ou ligue para a polícia, como fez essa mulher no 190, Joyce.
Então, com essas informações, obrigada, Emanuel. Agora, Cascavel, Marcelo Moraes, que nos conta sobre o furto de uma jiboia. Que repercussão estadual, inclusive, sobre isso, né, Marcelo? Isso fomenta o mercado paralelo impulsionado pelas redes sociais. Há algumas semanas tivemos uma grande operação de combate à venda de animais pelas redes sociais, de animais silvestres, contra esse tipo de tráfico de animais. A situação é bem complicada mesmo. Agora, a jiboia furtada por aí chamou a atenção. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. É isso mesmo. Olha, o furto de uma jiboia aqui em Cascavel acaba escancarando e reforçando também essa atuação desse mercado paralelo de tráfico de animais exóticos, que é impulsionado também pelo desejo de posse, estimulado até mesmo nas redes sociais. O caso ocorreu na madrugada de terça-feira, dia 24, envolveu uma serpente que é registrada, é criada legalmente, inclusive. A jiboia é conhecida aqui em Cascavel por participar de ações educativas quando se fala em meio ambiente e também fauna e flora. Segundo o delegado da Polícia Civil, Guilherme Dias, o comércio ilegal de animais movimenta mais de 30 bilhões de espécies por ano no Brasil, e essas redes sociais acabam funcionando como uma vitrine que alimenta o interesse por espécies exóticas. Muitas vezes os animais são domesticados à força, mesmo sem qualquer adaptação natural ao convívio humano. Esse crime aconteceu no Recanto Piquiri, onde a jiboia, carinhosamente chamada de Medusa, vivia há cerca de 5 anos. De acordo com o proprietário, o criminoso invadiu o local por uma janela, quebrou o vidro do terrário e levou o animal, além de algumas ferramentas e utensílios. A suspeita é de que o autor já conhecesse o ambiente e também o comportamento da cobra. Medusa era considerada dócil, bastante conhecida entre os moradores, participou de ações educativas aqui no Lago Municipal, e a família que atualmente está administrando esse espaço assumiu a gestão há cerca de 4 meses e, claro, lamenta o ocorrido. E Cascavel, geograficamente, está muito próximo aqui à Foz do Iguaçu, que também é tríplice fronteira, e é uma das regiões que, segundo a polícia, é uma rota estratégica para o crime organizado na América Latina como um modo geral. A polícia militar foi acionada, o caso foi registrado como furto qualificado e agora a polícia está mobilizada em saber se o furto da jiboia medusa é para tráfico de animais, visto que estamos aqui próximo à fronteira também, ou se foi para alguma outra motivação, mas ao que tudo indica, segundo a polícia, é bem provável que a medusa tenha sido furtada por tráfico. Joyce.
Obrigada, obrigada então ao Marcelo Moraes da CBN Cascavel com essas informações. Agora, saúde e agora a participação da Cláudia Lima da CBN Londrina. Por lá, houve o registro de 88 mortes por complicações de gripe ou doenças respiratórias em 2025. Se fizermos a comparação com o boletim divulgado na semana passada, foram 6 mortes a mais. A situação preocupa, Cláudia. Bom dia.
Oi, Joyce, bom dia. A Secretaria de Saúde divulgou, então, esse novo boletim, inclusive toda semana ela tem divulgado, né, referente aos casos de síndromes respiratórias agudas graves. Em comparação com o último boletim, Londrina registrou mais 6 mortes, além de mais 42 casos confirmados, sendo 29 relacionados a adultos e 13 a crianças. Com a divulgação desses novos números, Londrina chega aos 88 óbitos relacionados a esse tipo de doença. Com relação aos atendimentos relacionados à síndrome gripal, nos serviços de urgência municipal, os dados do boletim apontam um total de 3.067 atendimentos. No pronto atendimento infantil no PAI, mais de 1.500 relacionados à síndrome gripal. Outras informações divulgadas também relatam aí, né, a Secretaria relata, sobre a cobertura vacinal da influenza, que ainda é muito baixa aqui na nossa cidade. 46% do público-alvo, que é idosos, crianças e gestantes. 46% apenas tomou a vacina. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Eu vou fechar o giro de hoje falando de economia. O índice de intenção de consumo das famílias caiu 0,8% no mês de junho e segue em tendência de desaceleração. Os dados foram divulgados pela Fecomércio. O índice encontra em 87,9 pontos. E segundo a pesquisa, o comportamento dos paranaenses vai contra a média nacional. No Brasil, houve alta de 0,5% no índice de consumo, alcançando 102,4 pontos. Para se ter um parâmetro, são consideradas positivas as percepções acima dos 100 pontos em um levantamento como esse da Fecomércio. Segundo a instituição, os principais fatores que contribuíram para a retração aqui no estado foram o acesso ao crédito, lembrando que um levantamento como esse é sempre composto por vários subitens. E o acesso ao crédito, um deles teve queda, nível do consumo atual também teve queda e momento para a compra de bens duráveis também teve queda. Na prática, os indicadores refletem o impacto do crédito mais caro e restrito em um contexto de juros elevados, e isso desestimula a compra, especialmente de bens duráveis, que são normalmente adquiridos por meio de parcelamentos e financiamentos, conforme a análise da Fecomércio Paraná. Nós vamos ficando por aqui, mais uma vez, conectamos as CBNs pelo estado, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.